Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, agora são 11 horas da manhã dessa sexta-feira, 21 de agosto de 2015. Estamos começando o Esporte na Rede, o último Esporte na Rede desta semana. O Nicolas já olha para mim aqui apavorado, mas não, Nicolas, teremos mais Esporte na Rede ainda durante muito tempo e já na outra semana, sem ser a próxima outra, com o retorno do nosso grande Valmir Matos, que volta a assumir os microfones aqui da Rádio AL. No programa de hoje teremos diversos destaques. A atuação muito boa do Figueirense no meio da semana diante do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O treinador René Simões foi apresentado ontem no estádio Orlando Scarpelli e fez uma grande entrevista coletiva de discurso. Ele é bom, Nicolas. Vamos ver se ele é bom também na prática. Temos mais uma vez a confirmação de que o Marquinhos Santos está fora do jogo do Avaí contra o Santos. Tivemos Criciúma, Joinville, Chapecoense e muito mais aqui no Esporte na Rede. Também teremos hoje um convidado especial. A gente que gosta de tratar de outros assuntos, não apenas do futebol, teremos hoje aqui, já está conosco aqui nos estúdios, um atleta do rugby. Isso mesmo, joga no Desterro Rugby aqui de Florianópolis, um grande time, uma grande equipe formada por abnegados do esporte, o Lucas Piero. Já vamos começar com ele, né, Nicolas? Já vamos começar com o nosso convidado, dando oportunidade para ele, parabenizando primeiramente pelo trabalho. Eu vejo aqui que joga na Seleção Brasileira de Rugby. A gente nunca trouxe ninguém da Seleção Brasileira aqui, né, Nicolas? Acho que não. Então, nosso primeiro convidado de Seleção Brasileira aqui no Esporte na Rede. Bom dia, Lucas.
Bom dia a todos, bom dia, ouvintes.
Já começa dizendo pra gente já tá num ano de Pan-Americano, ano que vem a Olimpíada. Expectativa pra Olimpíada, vocês vão participar, vocês não vão participar? Como é que é a situação?
Por ser uma Olimpíada aqui no Brasil, o rugby já ganhou o direito aí de fazer parte, como país sede, né? Então sim, vamos participar, tá confirmado aí, feminino e masculino, vai estar lá marcando presença.
Tem algum sonho de enfrentar os All Blacks, enfrentar o time da Austrália, os Springboks lá da África do Sul?
Acho que com certeza, né? Todo mundo que joga rugby tem vontade de enfrentar os melhores, acho que em qualquer modalidade é assim, né?
Esse ano tem o Campeonato Mundial de Rugby, é isso?
Isso, começa daqui a uns 30 dias, ele começa... O Mundial.
Ah, legal. Então, conta aqui pra gente um pouquinho mais do nosso ouvinte aqui do Esporte na Rede, tá mais acostumado a ouvir sobre futebol, claro que a gente fala sobre todos os assuntos, mas como é que é o rugby, quantos jogadores atuam, quanto tempo, quem é que faz mais pontos, como é que é, pode passar a bola pra frente, pra trás, conta um pouquinho pra gente situar um pouquinho sobre o rugby aqui.
Então, o rugby ele é um esporte que teve origem na Inglaterra, numa cidade com nome de rugby também, e ele foi trazido aqui para o Brasil, isso aí é uma curiosidade que a maioria das pessoas não conhece, pelo Charles Miller, o cara que trouxe aí o futebol pro Brasil. Ele trouxe uma bola de futebol e uma bola de rugby para baixo do braço. Pro azar aí do pessoal, para os rugbistas aí do Brasil, o que mais se desenvolveu, o que mais ganhou gosto aí no país foi o futebol, mas eles chegaram, tem o mesmo tempo aqui. Ele é um esporte que tradicionalmente se joga com 15 jogadores para cada lado, tem suas derivações, tem a modalidade de 7 jogadores para cada lado, que é essa modalidade que vai estar nas Olimpíadas, teve no Pan-Americano agora. É um esporte que tem bastante contato físico, e aí o pessoal acaba achando que por ter muito contato físico é um esporte violento, mas não, é um jogo que tem muitas regras, tem muita técnica para fazer tudo e principalmente tem muito respeito entre os jogadores. Então, ele agrega muitos valores, tanto dentro quanto fora de campo. Muita coisa que se usa dentro do campo a gente leva para a vida também. Então, claro, quem joga é suspeito para falar, mas é um esporte ímpar aí.
Até porque se sair uma briga com aquele pessoal pequeno também já quebra tudo, né? O Nicolas já está conosco. Bom dia, Nicolas.
Bom dia, Henrique. Bom dia aos amigos ouvintes. Bom dia, nosso querido Eduardo Rocha, Mário Pacheco. Bom dia especial ao nosso convidado Lucas, da Seleção Brasileira de Rugby. Tu comentou no início do programa, Lucas, sobre a entrada do rugby no programa olímpico de 2016. Foi uma sugestão do Comitê Olímpico Brasileiro a entrada do rugby, ou já era algo meio que consolidado? E após as Olimpíadas do Rio de 2016, as Olimpíadas de 2020, a tendência é que o rugby siga como esporte olímpico ou não?
Eu imagino que a tendência é que o rugby siga como esporte olímpico. Na verdade, ele está retornando aí como uma experiência, mas eu acredito que ele vai seguir aí O campeonato de Sevens, ele não é um campeonato muito extenso. Então, em um final de semana, se faz o Mundial. O jogo de Sevens dura, são dois tempos de 7 minutos com 7 jogadores para cada lado. Então, além de serem equipes pequenas, então fica mais fácil de organizar tudo, o tempo de recuperação entre os jogos é muito menor. Então, em 3 dias, em um dia eu consigo fazer até 3 partidas. E por isso eu acho que vai continuar por ser uma outra modalidade também. Eu acredito que não vai sair, não.
E como é que está a nossa seleção brasileira, cara, em relação aos demais países? É um esporte que está se desenvolvendo agora no Brasil, né? Nós temos já um número bastante elevado de participantes, mas ainda está iniciando, né? Se nós fizermos um comparativo com os países aqui da América do Sul, enfim, como é que está a nossa seleção brasileira?
O rugby aqui no Brasil, ele deu um salto muito, muito grande nos últimos anos. Assim, a confederação, ela tem feito um trabalho incrível aí para potencializar enfim, os clubes, os campeonatos e a própria seleção. Aqui na América do Sul, a seleção que tem maior nível aí é a Argentina, disparado. Eles estão há uns 50 anos à nossa frente, fácil. Eles jogam um campeonato mundial de primeira divisão, então eles são a referência.
Inclusive, Lucas, só te cortando para complementar o que você falou, eu estive em Buenos Aires há algum tempo atrás e me chamou a atenção, eu não recordo em qual das avenidas, que são várias avenidas muito extensas lá em Buenos Aires, e tinha muitas placas divulgando o futebol, o Messi, o Di Maria, a seleção argentina, mas também tinha um material publicitário muito forte com os atletas de rugby da Argentina. Outdoors, enfim, banners e faixas incríveis divulgando esse esporte, né? Aqui no Brasil hoje isso é algo meio que não dá para imaginar tanto, né?
É, com certeza. Aqui no Brasil isso aí ainda é um sonho. Como eu falei, eles estão alguns anos aí à nossa frente e por isso essa estrutura tão maior. Quanto à pergunta que você fez da seleção, que a gente espera aí para as Olimpíadas, o que acontece é, a gente vai levar a seleção masculina e a seleção feminina. Dentro do Sevens, a seleção feminina ela é muito mais expoente que a masculina. Isso por quê? O rugby feminino ele começou depois. Então, as nossas meninas, elas começaram na mesma época que o mundo inteiro começou a jogar. Então, o nível
É semelhante.
E aí, por isso, elas têm muita, muita chance mesmo de saírem medalhistas. Inclusive, no Pan-Americano agora, elas saíram com medalha de bronze. Nossa seleção masculina, como os homens eles já jogam há muito mais tempo, o desnível é muito maior. Mas, com certeza, o trabalho que está sendo feito é incrível. A preparação da seleção está sendo muito forte. E, com certeza, a gente vai para lá para dar trabalho.
E está conosco também nos estúdios Eduardo Rocha, lá no Sul também se joga rugby, né?
Muito bom dia, Henrique, Nicolas. É uma satisfação ter aqui no estúdio o Lucas Piero, jogador de rugby. Inclusive, Henrique, o rugby está crescendo, né? Crescendo em Santa Catarina, porque graças a pessoas como o Lucas, que já é a segunda geração na família do Lucas, que pratica o rugby.
Ah,
e eu até tenho uma relação para fazer com o início dos nossos clubes de futebol, né, Nicolas? Quando iniciou aqui na capital, por exemplo, Figueirense e Avaí, sobreviveram, cresceram, se desenvolveram graças a um grupo de pessoas abnegados que não visavam lucro, né? Não visavam ganhos, visavam apenas formar, né? Formar um clube de futebol, assim como o Lucas, o próprio pai do Lucas, que influenciou o Lucas a ir para o esporte, são essas pessoas que estão fazendo a história do rugby aqui em Santa Catarina. Por isso, parabenizar por estar aí sendo um vencedor nessa categoria esportiva, que realmente é uma das categorias esportivas mais bacanas de você acompanhar, você assistir e torcer, porque é empolgante como se desenvolve o rugby, a estratégia, né, de conquistar terreno, de ganhar um jogo. Isso aí é muito bacana, vale a pena a gente procurar conhecer e assistir jogos de rugby para também fazer com que essa paixão cresça também dentro do nosso coração, porque o brasileiro é um apaixonado pelo esporte.
E para quem gosta, né, Rocha, a ESPN, eu acho que a ESPN normal, internacional, está passando direto, tipo um aquecimento para o Mundial de Rugby, o rugby agora com 15 jogadores, não o 7, que vai ser o Olímpico, mas está passando decisões importantes, decisões históricas, enfim, para o pessoal já ir se ambientando com o Mundial, que começa agora no próximo mês. E outra também, tem um filme, agora eu me esqueci o nome, que trata do rugby em 95, no Mundial que teve na África do Sul, tinha a questão do apartheid lá envolvendo os negros e os brancos lá na África do Sul. Aí
é,
teve
o Invictus,
a questão,
Henrique, filme com o Morgan Freeman e com o Matt Damon.
Questão do Filmaço, Mandela, né? Um baita de um filme muito interessante também.
Agora,
mostrando como, verídica, como o esporte aproxima também as pessoas, né?
É, agora você falou, Henrique, que lá no Sul também tem rugby. Realmente acho que o Lucas deve, inclusive, aqui para a gente dizer, porque, Lucas, o Desterro hoje também é uma referência nacional do rugby. É um dos times, um dos clubes de rugby que tem tido um sucesso dentro dos campeonatos que participa. Quais são os clubes aqui em Santa Catarina que disputam com o Desterro o campeonato estadual e as projeções desses clubes para participarem do campeonato brasileiro, bem como as oportunidades para quem quer ingressar no rugby, elas estão disponíveis aí, né?
Ah, com certeza, o Desterro, ele é um clube pioneiro aqui no estado, ele foi o primeiro clube do estado de Santa Catarina e a gente ajuda até hoje, tem como um dos objetivos disseminar o rugby, porque quanto mais clubes a gente tiver dentro do estado, maior a gente vai, um campeonato mais forte a gente tem e acaba sendo melhor para todo mundo. Tem mais jogadores de rugby, o nível aumenta, a gente faz mais jogos de nível. Hoje aqui no estado a gente tem um campeonato catarinense, que ele é porta de entrada para o campeonato de segunda divisão, que por sua vez é porta de entrada para o campeonato da primeira divisão, que é onde o Desterro está participando hoje e sempre, na verdade, que a gente nunca caiu para a segunda divisão. Ele conta com oito equipes. E o campeonato catarinense ele ainda está engatinhando, assim, ele não tem um nível tão forte quanto os demais estados. Hoje, o estado que tem o campeonato estadual mais forte aí é São Paulo, porque, na verdade, a maioria dos clubes que até jogam o Super 8, né, que é a primeira divisão do rugby aí, eles estão lá. Mas cada vez mais a gente tem clubes, a gente tem clube no estado inteiro, temos um clube em Chapecó, temos um clube em Lages, em Blumenau, a gente tem bastante clube aí que está surgindo e está entrando no cenário do rugby nacional.
É, inclusive Santa Catarina também se destaca no futebol americano, que é uma modalidade que surgiu a partir do rugby, né?
É uma derivação aí, e eles também são, digamos assim, os excluídos como nós aí, que estão lutando por espaço e estão conseguindo. Estão conseguindo e a gente vai conseguir aí mostrar o nosso trabalho e mostrar para todo mundo como é gostoso jogar o rugby.
A vantagem é que o rugby hoje é um esporte olímpico, né, Nicolas?
Exatamente, Rocha. E eu queria pegar embalo nessa resposta do Lucas, que eu creio que nos países que o rugby é mais desenvolvido, os atletas devem viver exclusivamente do esporte. Vivem do rugby, né? São reprofissionais daquilo. Aqui no Brasil, é assim? Como é que é a tua vida? Tu só é atleta ou tu tem que se virar, como acontece em outros esportes também olímpicos, que o atleta tem que treinar, o atleta tem que ter uma alta performance, mas também tem que trabalhar, tem que estudar, enfim, para buscar o seu sustento. Como é que é a tua realidade e a realidade da seleção brasileira?
Então, o rugby, na verdade, ele é o segundo esporte coletivo mais praticado no mundo. Ele fica atrás do futebol só. A Copa do Mundo de Rugby é o terceiro evento, maior evento televisionado do mundo. Fica atrás das Olimpíadas, da Copa do Mundo de Futebol e aí vem a Copa do Mundo de Rugby. Então, o mundo inteiro joga rugby. Aqui no Brasil, a gente ainda está começando. E por isso é uma modalidade amadora, dentro dos clubes. O pessoal joga por amor, põe dinheiro de dentro do bolso aí para poder participar. Dentro da seleção, o que acontece? Por muitos anos foi dessa maneira também. Os jogadores pagavam suas viagens, faziam rateio dos custos, pagavam os uniformes e jogavam realmente por amor e só, não tinha incentivo nenhum. E aí a confederação, a situação, o cenário aí foi mudando pra gente e a confederação foi ganhando mais dinheiro e aí foi podendo ajudar mais. E aí hoje o que acontece? A gente está num momento muito bom do rugby brasileiro e principalmente para a seleção brasileira. Por quê? Além da seleção de sevens, que ano que vem está nas Olimpíadas, a gente tem a seleção de sevens, os jogadores, a maioria deles são centralizados, então são jogadores que ganham para jogar já e se dedicam exclusivamente a isso. E paralelo a isso, a gente tem a seleção de 15, que a partir do ano que vem a gente vai participar é o maior campeonato da América aqui que vai ter, que é o Seis Nações Americanas, que vão participar Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Uruguai e Argentina. E a partir de novembro vai se tornar para os jogadores da seleção uma modalidade profissional. Então a gente vai poder se dedicar exclusivamente a isso. Por enquanto não. Por enquanto estuda-se, trabalha-se, joga rugby e treina duro para conseguir estar nesse grupo aí que vai começar a ganhar dinheiro no final do ano.
Então, esse pessoal que faz parte da seleção dos 7, os 7, uhum. eles já têm um subsídio da Confederação Brasileira?
Sim, eles têm.
Eles já possuem esse apoio?
Eles têm, eles já têm o apoio, o centro de treinamento da seleção é em São José dos Campos, então a maioria dos jogadores é centralizada lá, eles têm casa, eles têm comida e ganham salário, tanto na seleção feminina quanto na seleção masculina. E aí a de 15 a gente está seguindo um trabalho que é um pouco diferente, mas a ideia é que no final do ano passa-se a pagar esses atletas também para poder competir.
A gente nota uma organização, mesmo sendo um esporte recente aqui no país, a gente já consegue notar, Rocha, uma certa organização da confederação que rege o rugby.
Sim, é verdade.
Né? Se a gente for fazer traçar um paralelo com outros esportes olímpicos, que a gente já trouxe representantes aqui no esporte, na rede, a dificuldade deles é absurda. A confederação vira as costas completamente e cada um por si e Deus por todo mundo. O próprio Tocha, o Marco Aurélio Tocha, que é ciclista, campeão sul-americano, pan-americano, ele teve que tentar assumir a confederação catarinense, a federação catarinense e brasileira, para tentar apoiar a ele mesmo e aos outros atletas que competem. Isso eu acho que é uma demonstração de maturidade do rugby nacional e também da busca pelo reprofissionalismo, né?
Ah, com certeza. A confederação aí, ela está, desde o início, visando um trabalho a longo prazo aí, está colhendo os frutos. Ela passou de Associação Brasileira de Rugby, a antiga BR, para uma confederação, e aí com isso conseguiu maior incentivo. E ela, inclusive, essas semanas atrás, aí, duas semanas atrás, ela ganhou um prêmio, não me lembro qual prêmio que foi, por ser a confederação que mais cresce no Brasil, se não me engano. Então o trabalho que está sendo feito dentro do rugby aqui no Brasil pela confederação é sensacional, assim. Ela tá transformando mesmo, tá transformando o cenário do rugby no Brasil.
Agora, antes de mais nada, a questão do rugby é que as pessoas não conhecem muito bem a linguagem, né? A metodologia, ou como é que funciona.
Eu acho que no campo, Brasil, só o brasileiro só conhece futebol e o resto.
Mas você vê que até a linguagem do futebol também é originada, como o Lucas mesmo disse, quem trouxe foi o Charles Miller. Aí, né, no passado você tinha a própria palavra back, né? O center for, o centroavante, né?
O overlapping.
O middle field, meio de campo. Oh, né?
Rocha.
Então, todas
tá
essas.
Com sotaque britânico,
você
Rocha.
Você vê que a linguagem, a própria palavra futebol, né? Se transformou em futebol. Então, você vê que houve uma adaptação, né, rápida, inclusive. Esse rápido aí levou 100 anos, mas. Da linguagem do futebol para o brasileiro entender. Agora, no rugby, é necessário que se faça realmente uma massificação, uma divulgação, explicando como é que funciona. Como é que funciona a estratégia do rugby em campo, Lucas? Como é que se vence um jogo de rugby? Que tipo de pontuação o atleta, o jogador, tem que fazer para conseguir vencer o jogo de rugby? Inclusive, tem o batedor, né, que chuta a bola por sobre
pelo H,
né? Uhum. E aí parece que é um ponto bem importante no jogo, né?
Sim, pro pessoal que é leigo aí, às vezes assiste um jogo de rugby, parece que é um bando de trogloditas se derrubando e fazendo um montinho no outro. Mas na verdade o rugby é um xadrez, assim, o rugby é um xadrez. O princípio básico do rugby, assim como no futebol, é ganho territorial. como eles tiveram a mesma origem, na verdade, são esportes que têm muitas semelhanças. O objetivo é atravessar o campo do adversário e apoiar a bola no chão. Assim eu marco um ponto, não é só atravessar a linha de fundo, é apoiar a bola no chão. Marquei esse ponto que a gente chama de try. A maioria das nomenclaturas do rugby, por seu nome, por ser um esporte inglês, aqui no Brasil a gente não traduziu. Então a gente mantém com a mesma nomenclatura. Esse ponto, que na verdade são 5 pontos, apoio a bola no chão, ganho 5 pontos, a gente chama de try. Eu fiz o try, eu ganho um chute de bonificação, que eu posso chutar, como falou, no H, e somar mais 2 pontos. Se eu acertar, eu somo mais 2 pontos, dão 7. Se eu errar, eu mantenho os 5 que eu ganhei. Além disso, em qualquer momento do jogo, eu posso chutar a bola por cima do H. Só que aí é um pouco mais complicado, porque para fazer esse tipo de ponto, a bola tem que pingar no chão, voltar, e aí eu chuto. E a bola é oval. Então, é um trabalho bem difícil.
A bola quica no chão, e aí o atleta pega de primeira, isso, na linguagem
de
futebolística,
pronto, isso aí.
E tem que botar dentro
e
do
tem
H.
Tem que botar. Isso com 15 caras na tua frente tentando te derrubar.
Acho que o Ronaldinho Gaúcho, de repente, conseguiria.
Não, bola aqui vai pro lado.
Mas você Zico sabe, teria um pouco de dificuldade.
Você sabe que tem jogador de futebol
é complicado,
que,
bicho,
que já foi pro jogar rugby.
O próprio Ademar, aquele que jogava no São Caetano, uma vez foi convidado para jogar.
Ele é bem louco, mas ele jogou.
Nós temos lá no campeonato, lá na...
Porque era bom batedor, Henrique.
Claro,
nos Estados Unidos tem um brasileiro que faz só isso. O negócio dele é entrar no campo, dar um bico e volta. Mas aí é no futebol americano, né?
Pô, mas agora, difícil, bicho.
Pô, claro que é.
Agora esse mês aí passou, no meio do rugby teve um vídeo que se tornou meio que viral aí, de uma equipe de rugby, se eu não me engano era na França, uma equipe de rugby jogando contra veteranos do futebol. Então tinha ali Zidane, tinha mais alguns jogadores, então eles jogaram meio tempo de futebol, os veteranos do futebol acabaram com eles, é claro, ganharam de lavada, e mais meio tempo de rugby. Aí o pessoal do rugby
devolveu.
É, fazendo essa relação aí, eu já quero dar aqui em primeira mão que o Corinthians vai promover uma série de ações especiais e aos torcedores que vão comparecer agora nesse domingo no jogo na Arena Corinthians contra o Cruzeiro. E uma dessas ações, em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby, a CBRU, né? O Timão vai montar uma clínica aos corintianos que quiserem aprender a modalidade da bola oval, que é o rugby.
O Corinthians tem futebol americano também, né?
Flamengo, porque, na verdade, o rugby ele volta aos esportes olímpicos depois de 92 anos, hein? Pô. Veja bem. O rugby é um
aqui
esporte
no Brasil
tão antigo quanto, ou mais, quanto o futebol.
Exatamente.
E já esteve na esfera dos Jogos Olímpicos, e eu não sei por que cargas d'água foi retirado, mas retorna depois de 92 anos. E aí, neste domingo, no sentido de promover o rugby como esporte olímpico nacional e incentivar, antes da abertura dos portões da Arena Corinthians, os torcedores vão ter a oportunidade de participar ali na área do estacionamento de atividades do rugby, conhecer atletas da seleção brasileira masculina e feminina, e além disso também a apresentação de alguns principais atletas de outras modalidades do esporte nacional. Agora, é muito importante que o Corinthians realize isso junto com a Confederação.
Até para potencializar, porque a marca Corinthians é uma marca de muito poder, é muito poderosa. Aqui em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente, existe alguma proximidade, Lucas, entre as equipes de rugby e as equipes de futebol que são tão populares como Avaí e Figueirense, por exemplo? Já existiu algum encaminhamento, de repente, para ser Desterro Avaí, Desterro Figueirense, alguma coisa nesse sentido?
Já houve há uns anos atrás aí a possibilidade, o pessoal da diretoria entrou em contato com o Avaí, ocorreu um link aí, uma possível parceria de Desterro Avaí. Eu não sei muito bem em detalhes em como ficou, mas acabou não vingando, assim, acabou não vingando, mas já houve essa aproximação aí entre os dois clubes, sim. Houve, mas acabou não indo pra frente.
Ô Lucas, e como é que tá a situação do Desterro? Vocês treinam ali no campo do Corinthians do Pantanal, próximo ao Eletrosul, tem oportunidade de treinar lá no Campeche, onde foi feito um trabalho bastante interessante, próximo ao colégio municipal lá, que é um pouquinho antes da praia também. Como é que tá essa situação? O cara paga pra jogar, tem peneira, como é que acontece pra quem quiser participar e quem quiser também só ver os treinos dos jogos do Desterro, né?
Então, primeiro, todo mundo que quiser participar é muito bem-vindo, a gente não faz peneira. O legal do rugby é isso, tem espaço para todo mundo e todo mundo pode jogar. Então, o pessoal, não, eu sou meio gordo, não. Tem espaço, não, sou muito alto, tem espaço, não, sou muito magro. O rugby é um esporte que tem espaço e precisa-se de todos os biotipos. Isso é muito legal. E se o cara não se enquadrar e não quiser jogar em nenhum, vai lá para assar uma carne depois do treino, vai lá para confraternizar. Isso é excelente. O outro ponto aí é que, vejam bem, a gente é uma equipe que tem jogadores que foram para Pan-Americano, que com certeza vão estar nas Olimpíadas. diversos jogadores na seleção brasileira, a gente tem jogadores de destaque que ganharam diversos prêmios da confederação, um clube pioneiro no estado de Santa Catarina, o único representante na primeira divisão, e ainda assim a gente não tem um campo para treinar. A gente tem muita dificuldade com isso, a gente paga caro para conseguir campos para treinar, e vira e mexe o pessoal que aluga o campo fala que não quer mais, e aí a gente fica se equilibrando aí para conseguir se manter. Então isso aí é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente não tem espaço para treinar, e com certeza, se a gente tivesse um local fixo, eu acho que as coisas...
Tá faltando um Orlando Scarpelli na vida do Desterro.
O problema, Rocha, eu me lembro, né? Quando o rugby treinava ali no campo da Gruta, rugby, na Trindade. E aí, aquela coisa, a comunidade reclama, porque tá estragando o campo, porque...
Reclamando isso aí é lenda.
Aquela micharia
vai reclamar
que
do quê?
Sempre tem um motivo para incomodar.
É mais um esporte, é mais
eles
um
preferem
esporte aqui
os drogados
que, infelizmente, não tem um local específico para ser executado, para ser desenvolvido.
E quando tem...
É o futsal, é o vôlei, quando tem vôlei lá no Capoeirão, que tem goteira, que é uma
o
coisa
futsal
ridícula.
Que tá jogando em Balneário Camboriú.
O futsal que joga em Camboriú, se não joga aqui no Instituto, o pessoal do rugby tá aqui, tá lá, tá no Pantanal, tá no Campeche, onde tem um campo para jogar, aí chega no campo da Gruta ali na Trindade, o pessoal reclama?
E
aí estão de sacanagem, é esporte, né?
Eu me lembro, Nicolas, na época do Palmeiras ali no
aí
Porto.
Aí a rapaziada andando de skate, né? Lá ninguém fala nada.
O Palmeiras
ninguém fala nada.
Da Lagoa tinha um campo, Nicolas, muito interessante ali, pô, bem na boca da beira da Lagoa,
né?
Da Conceição.
Fizeram,
aí o que fizeram? Não podia jogar bola lá, porque não podia explorar o espaço, destruíram, tá um nada, virou o ponto
falta
de droga.
De
lá vai acontecer alguma coisa.
Esporte,
parece que tá,
vergonha,
parece que vai acontecer alguma coisa lá, vai ser.
Então libera pra treinar rugby, treinar
claro.
Futebol americano,
agora, na verdade,
cricket,
realmente
qualquer
faltaria
coisa,
um estádio municipal que pudesse abrigar um campeonato, né? Um torneio, um campeonato.
Nós não temos
jogos,
nem um ginásio decente que
o
pessoal joga
rugby.
Bola. Nem um ginásio
agora,
que o pessoal joga basquete,
Lucas,
vôlei, não tem nada.
O Lucas falou, parece um bando de troglodita, aquela coisa toda, mas não, o rugby é totalmente diferente disso. Viu? O jogador, ele pode ter, como o Lucas disse, não é só o jogador de porte avantajado, tem todos os biotipos. E a relação, Nicolas, entre os jogadores e a arbitragem é de uma disciplina, de uma ordem, assim, uma tranquilidade, um relacionamento realmente.
O pau não pega, né, Lucas?
Entre cavalheiros. Eu estava comentando com o Lucas, que acompanhei pela TV um jogo de rugby, e o árbitro, tudo que o árbitro diz aparece na transmissão, e ele realmente tem um tratamento com
os
jogadores.
E os atletas acatam, né, o respeito.
Os atletas,
né?
Eles são altamente educados para ter esse tipo de comportamento com a arbitragem, que o Lucas vai dizer aqui para mim. É um tratamento de senhor para senhor.
Até a questão de respeito, Rocha, antes da gente ir para o intervalo também, a gente vê antes dos jogos aqueles trogloditas, como a gente diz, o cara de 2,50m por 3 largura, na hora do hino ele se abraça, bota para chorar. É uma coisa assim até diferente, né? Porque tu não imagina que um cara daquele tamanho pronto para um embate vai se matar chorando ali, pessoal da Argentina mesmo, eles quase morrem.
É, Henrique, Paixão.